permita a economia, assim o permita a sustentabilidade futura da segurança social. Senhor Deputado, esta trajetória destes anos tem sido uma trajetória de melhoria efetiva do rendimento de quem trabalha, de quem é pensionista, de quem beneficia das prestações sociais. Quando hoje falamos de pobreza, não falamos, aliás, da mesma pobreza que falávamos em 2015. A pobreza é uma noção relativa, corresponde a 60% do rendimento mediano. E o limiar da pobreza nestes anos subiu 31% desde 2015 para agora. E subiu porque o rendimento mediano da sociedade portuguesa, felizmente, melhorou. Não significa isto que tenhamos menor determinação em combater a pobreza. Significa que hoje o limiar da pobreza está 132 euros acima daquilo que era o limiar da pobreza há 7 anos atrás. E é esta trajetória que temos por seguir com os salários e por isso os acordos que assinámos em concertação social e com os trabalhadores da função pública são acordos plurianuais que permitem que ao longo desta legislatura haja uma valorização de 20% dos respectivos salários num cenário em que se prevê que a inflação seja acumulada ao longo da legislatura de 10%, ou seja, com um ganho efetivo do salário real dos trabalhadores ao longo de todo o período da legislatura. E sim, para aumentar os salários é necessário mudar o regime da caducidade. Mas, Sr. Deputado, nós já tínhamos na anterior legislatura aqui uma proposta de lei para alterar o regime da caducidade. Temos pendente na Assembleia da República uma proposta de lei para acabar com o regime, mudar o regime da caducidade, para que antes da caducidade possa haver arbitragem voluntária, obrigatória, e impedir que antes de haver caducidade haja a determinação de qual é o regime salarial. E sim, mal termine este debate orçamental, espero que a Assembleia da República tenha disponibilidade para discutir a proposta de lei que tem de estar fora do orçamento, que é para aplicar aos rendimentos de 2022 e não aos lucros de 2023, a proposta de lei que vamos apresentar para a tributação dos lucros não esperados do conjunto das empresas que não são só do setor energético, mas são também do setor da distribuição, que devem pagar aqueles lucros que estão a ter injustificadamente por via desta crise de inflação. Sim, iremos apresentar na Assembleia da República e esperamos contar com o voto do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Deputado-Geral.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu bem sei que o Governo não escolheu a crise internacional, mas escolhe a resposta que lhe dá. E nesta crise há quem ganha e há quem esteja a perder. E o Governo, com este orçamento, está a premiar quem ganha e está a deixar que quase todos empobreçam. Veio aqui hoje ao debate, e eu registei-o, anunciar uma série de medidas que nem sequer pôs no orçamento do Estado. Além disso, antes, anunciou acordos sobre salários que são uma verdadeira miragem, enganou os pensionistas e quando olhamos para o que está escrito no orçamento, vemos bordas fiscais e outros para o Novo Banco, para a EDP, para PPPs e até medidas que vão fazer com que o preço da habitação continue a subir. Essa é a escolha do Governo e eu queria deixar-lhe 7 notas de porque é que achamos que este é um mau orçamento. Em primeiro lugar, este é um orçamento que desconhece a inflação. Até agora a regra era que a cada orçamento, dizia-nos o Governo, faziam-se atualizações tendo em conta o orçamento do ano anterior. Mas na primeira curva da estrada, essa regra já não vale e agora o que conta é a inflação prevista para o próximo ano. Quem ouvir o Governo falar, até parece que em janeiro de 2023 os preços vão estar como em janeiro de 2022. Só que não, a inflação é acumulada. E como o Governo não quer olhar para a inflação de 2022, mas mesmo que o Governo não olhe, ela não desaparece por passe de mágica da vida das pessoas, temos uma inflação acumulada acima de 12%. Diz o Governo que não há cortes. Bem, mas os cortes reais não têm de ser cortes nominais. Sr. Primeiro-Ministro, acompanhe-me. Uma pessoa tem um salário de 1.000 euros. Tem uma atualização de 5%. Diz o Governo acima da inflação do próximo ano, como se este ano não tivesse existido inflação. Façamos de conta que esta ideia de Governo é sequer possível de ser aceita. O orçamento só para 1.050, mas só em duas idas ao supermercado para o cabaz essencial. Já o cabaz essencial aumentou 60 euros. Quer dizer que esta pessoa, em vez de um aumento real de 50, já perdeu 10. Se juntarmos a prestação da casa, que aumentou 100 euros nestes dois últimos meses, a pessoa já está a perder 110 euros por mês. Ainda não chegámos à conta da luz e, por ano, esta pessoa já perdeu o subsídio de Natal e um terço do subsídio de férias. Isto são cortes, Sr. Primeiro-Ministro. Chame-lhe o que lhe chamar.
Bem.
A creche, e aqui chega a segunda nota, que não é sequer certo que estes aumentos de 5% existam. Porque o Governo anuncia um acordo com os trabalhadores do Estado, da função pública, que diz que haverá até um acréscimo de massa salarial de 5%, mas no orçamento do Estado só tem 3,6% para os aumentos. O resto é novas contratações e alteração nas carreiras. O que quer dizer que se não muda os números do orçamento, então não há atualizações destas da função pública e das duas uma. Ou o acordo não é para estar válido em 2023, ou então vai deixar mesmo muita gente de fora. O que não nos pode dizer é que uma atualização abaixo da inflação vai dar aumentos acima da inflação aos funcionários públicos, porque isso é um truque e é mentira aos trabalhadores. Vamos aos dos privados. Fez um acordo com os patrões e com o GT e disse: vamos ter aumentos de 5% dos trabalhadores do privado. Chega aqui o Ministro das Finanças na audição, perguntamos: então como é? E diz o Ministro das Finanças: ai, depende. Umas empresas sobem mais, outras empresas sobem menos. Ou seja, o acordo não garante nada a nenhum trabalhador. Não garante que nenhum trabalhador tenha sequer estes 5% de aumento, que mesmo assim era uma perda real de salário. Mas o Governo tem tão pouca expectativa neste acordo que o apoio à dedução fiscal que pôs indexada aos aumentos é mínima. Sabe que não vai acontecer. Mas sabem o que é máxima? O que é máximo é a borla fiscal que dá aos patrões, quer aumentem os salários, quer não aumentem os salários, e chego ao meu quarto ponto. É que a dedução dos prejuízos em sede IRC passa a ser por tempo ilimitado. Ora bem, as PMEs já tinham 12 anos, as grandes empresas é que só tinham 5 anos. O que quer dizer que as grandes empresas, aumentem ou não aumentem os salários, vão ter uma borla fiscal gigantesca, e eu garanto-lhe, o novo banco vai ser o primeiro a agradecer-lhe. Há uma coisa que registo, é que o Ministro das Finanças não foi capaz de dizer quanto é que custa esta gigantesca borla fiscal aos patrões. E, portanto, eu sei que contas certas o Governo só tem quando é para cortar nos salários e nas pensões. Claro. Mas vamos a uma quinta nota sobre as pensões. Sr. Primeiro-Ministro, os pensionistas já perceberam que aquilo que lhes dá agora é o que lhes vai tirar para o ano e é o que vai significar uma atualização das pensões sempre em baixo e os pensionistas sempre a perderem poder de compra. Digo-lhe uma coisa, eu registei que o Sr. Primeiro-Ministro achasse normal que a Ministra do Trabalho enviasse para o Parlamento, para os deputados, números que sabe que são uma mentira. Eu acho, pessoalmente, que é mesmo muito grave uma Ministra mentir assim aos deputados. Em sexto lugar, habitação. Na habitação, o Governo não tem nada no orçamento, mas tem medidas que significam um aumento do preço da habitação. Porque vejam bem, com esta crise, com menos salários, menos habitação, os preços, tanto no arrendamento como para a compra de casa, continuam a aumentar. Dizem-nos as imobiliárias que é porque, graças aos investidores estrangeiros. O que é que faz o Governo? Borlas a fundos de investimento e, claro, borlas fiscais aos residentes não habituais. O Governo vai gastar 1.000 milhões de euros em borlas fiscais aos residentes não habituais que fazem com que o preço da habitação aumente em Portugal e que é o mesmo valor que está a cortar aos pensionistas. Em sétimo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, os suspeitos do costume continuam a ganhar. É a EDP que vai ganhar o resultado de uma multa, sabe porquê? Porque um governante fez correspondência que apoia objetivamente a EDP no seu processo em tribunal. Isto é, aliás, extraordinário, porque os negócios entre o Estado e a EDP têm este racional. Ou a EDP ganha, ou se por acaso a EDP estiver a perder, há um governante que lhe faz logo o favor para garantir que a EDP ganha sempre. E já pagou o imposto de selo das barragens? Acho que não, pois não. Entretanto, também, nas PPPs, o Estado, mais uma vez, sempre a perder. Neste orçamento do Estado, há duas garantias. É que quem vive do seu trabalho vai empobrecer. Mas os que têm sido privilegiados por estes regimes de privilégio, de exceção, vão continuar a ganhar. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que a direita faz tudo para falar de qualquer coisa exceto do orçamento, das contas concretas do orçamento? É que a direita faria igual.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada, como sabe, desde o Orçamento de Estado de 2021, o Bloco de Esquerda considera que os orçamentos que apresentamos são de direita. Por isso, votou contra o de 21, votou contra o de 22, voltou a votar contra o de 22 e vai votar contra o de 23. Pronto, é assim. O Bloco de Esquerda resolveu mudar de orientação política e, portanto, passou a achar... E, portanto, passou até a achar... Não, não, e a cegueira... Não, e a cegueira do ódio ao PS é tão grande, que a senhora deputada até consegue aqui, no discurso que fez, estabelecer uma equivalência entre um aumento menor das pensões do que aquilo que propõe, com um corte das pensões a pagamentos, que a direita fez de enquanto governou, e a senhora deputada acha que é o mesmo. Sra. Deputada, nós, nos últimos anos, tivemos uma inflação muito baixa. A média foi 0,8% nos últimos 5 anos e tivemos sempre crescimento dos rendimentos reais, felizmente muito acima da inflação. Este ano, como sabemos, estamos a viver um ano absolutamente atípico, um ano anómalo. Há 30 anos que não tínhamos uma inflação desta dimensão. Nós prevemos a inflação para este ano de 7,4%. A mais próxima que temos é 6,9% em 1993. 6,9%. Portanto, nós não podemos organizar a resposta e o conjunto das medidas de política em função de um ano absolutamente atípico. Nós temos de procurar responder às necessidades das pessoas, das famílias, neste ano atípico, sem comprometer o futuro, como se o futuro fosse sempre assim. Porque o futuro temos que nós fazer todos um esforço muito grande para tão rapidamente quanto possível fazer convergir a taxa de inflação para aquilo que é o objetivo de médio prazo fixado pelo Banco Central Europeu dos 2%. E é esse esforço que temos de fazer. E entretanto, temos de apoiar com medidas extraordinárias as famílias para que possam viver estes tempos particularmente difíceis, mas que tem uma natureza extraordinária. E é isso que nós temos procurado fazer ao longo deste ano. Tem sido sempre fácil? Não, seguramente que não é fácil, como não foi no tempo da pandemia, como não foi no tempo em que tivemos que sair do procedimento por déficit excessivo, mas temos procurado corresponder a essa necessidade. Senhora Deputada, até julho, entre medidas de apoio aos combustíveis, os 120 euros pagos a todos os que viviam com pensões, com prestações sociais mínimas, os apoios às empresas intensivas no consumo de gás, a redução do IVA dos fertilizantes e das rações e as medidas adotadas para apoiar o transporte de mercadorias, o Estado despendeu 1.682 milhões de euros. Em setembro, quando anunciámos o conjunto de medidas do pacote Famílias Primeiro, juntámos mais 2.400 milhões de euros. Quando o Sr. Ministro da Economia apresentou o programa para as empresas e energia para avançar, somámos mais 1.000 milhões de euros. E neste Orçamento de Estado para 2023, nós somamos mais 2.150 milhões de euros de medidas de apoio aos combustíveis, às rendas de casa, à redução do IVA da eletricidade, ao congelamento dos preços dos transportes públicos. Sim, é um conjunto de medidas que nós temos para continuar a apoiar as famílias e que somam àquelas que já adotámos anteriormente. E quando diaboliza o nosso sistema regulatório, a verdade é que para 2023... entre reforço das medidas do Estado e mobilização das receitas do regulador da energia, nós temos a mobilização de mais 7.100 milhões de euros. Mais 7.100 milhões de euros para controlar a subida do preço da eletricidade e da subida do preço do gás perante a escalada internacional galopante que a energia está a ter e a que nós temos que responder apoiando as famílias e as empresas, como no passado não fizemos e como vamos continuar a fazer no futuro. Senhora Deputada, neste equilíbrio nós fizemos um acordo plurianual, que quer em sede de concertação social, quer com os sindicatos da função pública, para num quadro da plurianualidade desta legislatura garantir a todos os trabalhadores uma melhoria efetiva do seu rendimento, um ganho real. Mas nesse acordo,